Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde, eu sou o Eduardo Nazaré e o Jornal da USP no ar, edição regional desta terça-feira, 5 de março, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
As oficinas públicas do plano cicloviário chegam hoje à região sul. A Prefeitura de Ribeirão Preto, por meio da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento, começou a fazer reuniões com moradores para a elaboração do plano cicloviário do município. O objetivo é planejar espaços públicos adequados para a mobilidade de pedestres e ciclistas. Atualmente, Ribeirão Preto conta com 51 quilômetros de ciclovias.
Destaques do Jornal da USP.
Na home do Jornal da USP, o destaque de hoje mostra que pesquisadores do Instituto Oceanográfico da USP descobriram através de estudo que o lixo já é abundante no fundo do mar brasileiro. Detritos foram encontrados entre 200 e 1.500 metros de profundidade e a 200 quilômetros de distância da costa dos estados de São Paulo e Santa Catarina. O descarte contamina peixes de mar profundo com efeitos a longo prazo. E na home de Ribeirão Preto, você vai ler que começam nesta sexta-feira, dia 8, das 6 da tarde às 7 da noite, as aulas gratuitas de capoeira, pelo projeto Diálogos e Vivências para as Relações Étnico-Raciais da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. As atividades também incluem conhecimentos em danças de matriz africana, confecção de instrumentos e história da população negra e indígena. Qualquer pessoa pode participar. Os detalhes da inscrição estão em ribeirão.usp.br.
Acontece na USP.
Quem está chegando agora com as notícias do campus é a Suzana Nazar. Boa tarde, Suzana.
Boa tarde, Eduardo e ouvintes da Rádio USP. Uma mesa redonda discute os desafios da educação infantil no dia 12 de março, a partir da 1h30 da tarde, de forma presencial, no Anfiteatro André Jaquemin, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. O evento fará ainda uma homenagem à professora Maria Clotilde Terezinha Rossetti Ferreira, conhecida nacional e internacionalmente por suas contribuições em temas como educação infantil, adoção, abrigamento e acolhimento familiar. Mais informações em jornal.usp.br. Começa hoje uma série de eventos em comemoração aos 20 anos do Centro de Estudos em Gestão e Políticas Públicas Contemporâneas, grupo de pesquisa ligado ao Instituto de Estudos Avançados da USP em Ribeirão Preto. As inscrições são gratuitas e abertas ao público. Mais informações e como se inscrever você encontra no site rp.iea.usp.br ou pelo e-mail iearp@usp.br. E por hoje é só, Eduardo.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
Nesta terça-feira, o tempo sobre Ribeirão Preto região começa com predomínio de sol entre poucas nuvens, aumentando a quantidade de nuvens de nebulosidade a partir do período da tarde, com previsão de pancadas de chuva isolada devido à aproximação de uma frente fria. A temperatura mínima registrada em Ribeirão Preto hoje foi de 21,1 graus. As temperaturas máximas previstas para esta tarde na região são 32 graus em Franca, 34 graus em Ribeirão Preto e São Joaquim da Barra e 35 graus em Barretos e Monte Azul Paulista. As temperaturas mínimas previstas para amanhã são 18 graus em Franca, 19 graus em São Joaquim da Barra e 20 graus em Ribeirão Preto, Barretos e Monte Azul Paulista. Eu sou o Thiago Ferreira, meteorologista do IPMET Nesp Bauru, para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
Espaço das Universidades, uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Terrorismo nutricional leva desinformação à população. Especialista explica como informações erradas geram ansiedade e culpa em relação aos hábitos alimentares. Confira os detalhes com Janice Sato.
Já ouviu falar em terrorismo nutricional? Trata-se da disseminação de informações sensacionalistas e falsas sobre a alimentação, principalmente consumidas nas redes sociais, o que desperta medo, ansiedade e culpa em relação à comida, como esclarece Sônia dos Santos, especialista em nutrição comportamental pela USP.
É importante percebermos que a relação com a comida tem mudado e nós nem temos percebido. É importante percebermos que comer não pode ser um ato de medo. Não pode haver comportamentos transtornados. Não pode ser assim, mas de facto é o que tem acontecido. Porque as redes sociais estão cheias de conhecedores da matéria e hoje é muito fácil qualquer pessoa falar de alimentação. Porque fez bem com ela, porque teve resultados com ela, então por que não? Não ter com os milhões de seguidores que estão com elas. Nós não somos pré-programados, nós somos todos diferentes, nós somos seres individuais. É importante pararmos para refletirmos quanta culpa já sentimos, por exemplo, ao comer um bolo de chocolate.
Essa propagação de informações sensacionalistas sobre a alimentação pode acabar gerando uma série de comportamentos negativos, como apostar em dietas da moda, que tendem a ser muito restritivas.
O melhor meio de consumirmos informações mais fidedignas, mais assertivas de nutrição, por exemplo, informações confiáveis, é, acima de tudo, consultar profissionais qualificados. Por exemplo, como nutricionistas, nutrólogos, dietistas, ou se quisermos fazer, por exemplo, pesquisas, que as façamos em sites confiáveis, em sites como, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, repositórios de estudos científicos que sejam conhecidos. Mas eu costumo sempre dizer isto às pessoas: liguem o vosso bom senso, procurem mais do que uma fonte. Se algo não faz sentido, então procurem perceber porque é que não faz sentido. Não aceitem só porque sim. São alguns os fatores que podem contribuir para este terrorismo nutricional. É a falta de regulamentação. São poucos ainda os países que têm regulamentações apertadas sobre estas declarações nutricionais, tanto nos rótulos como também ao nível das redes sociais.
O interesse geral do público sobre nutrição e vida fitness tem crescido entre os brasileiros. Segundo um estudo de 2023, divulgado por uma empresa global de pesquisas, 70% da população brasileira tem interesse por alimentação saudável. O percentual é 9% maior que a média global. Além disso, 86% das pessoas no Brasil optam por alimentos nutritivos. E no restante do mundo, esse percentual é de 63%. Janice Sato, Rádio Nesp FM.
Espaço das Universidades, uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
A energia solar fotovoltaica tem projeção de R$ 39 bilhões de reais de investimento para 2024. O segmento residencial é o principal responsável pelo crescimento. A expansão do setor faz os preços da instalação das placas solares diminuírem. A reportagem é de Arthur Santos.
Criada em 2012, a Resolução Normativa 482 permitiu que os consumidores pudessem gerar sua própria energia a partir de fontes renováveis ou cogeração qualificada, podendo até mesmo fornecer o excedente para a rede de distribuição de sua localidade. Ou seja, caso o morador produza energia a mais do que consome, ele poderá vender o excesso. 12 anos mais tarde, segundo a Associação Brasileira de Energia Solar, a ABSolar, os investimentos para 2024 devem ultrapassar os R$ 39 bilhões de reais. O professor do Departamento de Engenharia Elétrica de Computação da USP em São Carlos, Elmer Cari, explica a evolução do setor desde 2012.
A partir de 2017, as pessoas começaram a acreditar que, de fato, investir no setor solar era muito atraente. Hoje em dia, existe um pouco mais de 2,3 milhões de instalações fotovoltaicas. Estes dados foram obtidos do infográfico da Associação Brasileira de Energia Solar, ABSolar. O aumento expressivo nas instalações de energia solar fotovoltaica foram devido aos benefícios econômicos para o investidor, além de contribuir com a diminuição do efeito estufa devido à produção de energia limpa.
A previsão dos investimentos no setor fotovoltaico para este ano deverá impactar positivamente na produção dos painéis solares e na geração de energia.
Quanto maior o investimento, haverá maior produção de módulos fotovoltaicos e inversores, que são os principais elementos de um sistema solar para abastecer a demanda de novas instalações. Isto traz como consequência maior emprego nesse setor e um impacto muito positivo na economia do país.
Além disso, Kari cita que a instalação das placas solares também deve ter alteração nos valores devido à alta demanda.
Quanto maior a procura de novas instalações fotovoltaicas, o custo tende a diminuir. Um kit solar de 3 kW, composto apenas do material para uma instalação fotovoltaica para abastecer uma família de 5 pessoas, em 2017 custava em torno de R$18.000, que hoje em dia equivaleria a R$23.400, devido à inflação dos últimos 5 anos. Entretanto, o custo do mesmo kit em 2024 está em torno de R$13.000.
Dentre os segmentos que mais investem em energia solar, o residencial se destaca com 48%, seguido pelo comércio e os serviços, com 28%. Elmer explica que para ambos os setores os benefícios são de caráter econômico.
O setor residencial é que eu tenho investido em torno de 48% e o comércio e serviços em torno de 28%. Estes dados são da Associação Brasileira de Energia Solar em fevereiro de 2024. Para as empresas, os benefícios são de caráter econômico, porque depois de terem investido na instalação fotovoltaica, haverá um retorno econômico em torno de 7 anos.
Assim como qualquer fonte de energia nova necessita de pontos para evolução, na energia solar fotovoltaica o cenário não é diferente.
No caso da energia solar fotovoltaica, uma característica do potencial solar está na sua disponibilidade apenas durante o dia e sua intermitência devido a fatores meteorológicos, nuvens que podem flutuar a radiação. Assim, quando ligado em grandes quantidades ao sistema elétrico, pode causar alguns impactos que precisam ser remediados. Para tanto, existe muita pesquisa no mundo inteiro. Uma das principais opções utilizadas em alguns países é o uso de baterias em alguns lugares para armazenar energia quando tem excesso.
Acabamos de ouvir Elmer Kari, professor do Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação da USP em São Carlos. Ele explicou sobre a influência da energia solar fotovoltaica na economia e suas projeções. Arthur Santos, Rádio USP, Ribeirão Preto.
O Jornal da USP no ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Eduardo Nazaré, com participação de Suzana Nazar. A produção é de Arthur Santos e supervisão de Ferraz Júnior. A coordenação, Rosimeire Talamone, e na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. E não se esqueça, as informações divulgadas hoje estão detalhadas em jornal.usp.br e sobre o campus de Ribeirão Preto em ribeirão.usp.br. E daqui a pouco, ao meio-dia e meia, no Express Cultura, você acompanha a entrevista com Fernando Nobre sobre o livro Homem Médico. O Jornal da USP no ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. Tenha uma boa tarde.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no ar? Não se preocupe. Ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá, você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.